Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 28. Caiotão. A sineta do colégio chamava as educandas à oração na capela. As aves procuravam ninho nas copas ramalhudas das mangueiras do parque. Nada comove a natureza, pensava o doutor Sérgio, observando a doçura da tarde, em que o vulto alquebrado de Isidoro Nunes, vestido de luto, se destacava subindo a rampa do jardim. No parlatório mal esperaram por Madalena, que apareceu logo, muito pálida, de olhos pisados. Filhinha, venho mais uma vez pedir-te que voltes para casa. Impossível. Tua mãe está muito só. Pedirei a Deus que lhe dê coragem. Deus quer que os filhos sirvam de amparo e de consolação a seus pais. Deus quer que eu me faça religiosa. Isidoro baixou a cabeça desanimado, sentindo a firmeza inquebrantável da filha. Doutor Bastos interveio, com os olhos rasos d'água, fazendo-se muito humilde. Madalena, deixe que a nossa avó entre no seu coração.
Qual é?
Também eu venho pedir-lhe um sacrifício enorme. Não se ofenda e pense que não é um homem que está aqui a seu lado, mas um coração de pai. Raul deverá chegar dentro de 8 dias, sabe? Ele esteve à morte, e os médicos pedem de-me que lhe evite grandes convulsões. E o mesmo que me ameaçarem. Com a loucura do meu rapaz, caso sofra um abalo, para o que não está prevenido de nenhum o dou. Nesta última carta, então, parece de propósito, ele sofa na alegria de abraçar a mulher e a fia filhinha. Houve uma pausa. Madalena olhava para o doutor Bastos sem pestanejar. Venho suplicar-lhe uma ação piedosa, o engano de uma hora sá, enquanto possamos preparar para a verdade terrível. A senhora voltará depois para aqui, para a sua religião, mas salve meu filho, por piedade. Não endor auxiliou o amigo. Fingirá Lucila, durante os primeiros rins, antes da chegada do Raul. Madalena não respondeu, mas teve um movimento tão forte de repulsa que o pai suplicou a chorar.
Maena, Nana?
Doutor Sérgio deixou-se cair numa cadeira, lívido e calado. Tens o coração duro, minha filha. Uma hora na vida passa-se depressa. Que te importa mais um sacrifício, se com ele salvarás, talvez, a razão de um homem? Lucila não me perdoaria. Lucila morreu. Agora melhor do que nunca ela conhece a minha alma. Pois ela te implora pela minha boca que protejas a razão de Raul. Ele terá de saber. Mas não de repente. Sabes que ele teve uma febre cerebral, que vem fraciexia no nevô,
doso,
disposto a um mal pulmior que a morte. Doutor Sérgio imagina que a tua presença atenuará a vibração do golpe. E tu, mãe, aprova essa ideia? Madalena cerrou as pálpebras. Para reter as lágrimas, os lábios tremiam-lhe. Parecia de cera. Tem paciência, minha filha, é mais um sacrifício. Muito grande, mas tens a alma forte, vem. O papel é doloroso. Raul saberá pela tua boca da morte de tua irmã.
Ui, um pecado, mano.
Para Madalena, o pecado, que ela media até o rundo, consistia no rompimento de um funto com voz 198. Fizera de fugir ao marido da irmã, até serenar de todo o coração para a tomada do véu. A presença desse nome alvoroçava-lhe a alma, agora comprometida com o senhor. Doutor Sérgio calara-se, desanimado, olhando para o chão muito lavado da sala. Isidoro fechava a filha com mágoa, mesclada de censura. Depois de um largo silêncio, insistiu. Decide-te, Madalena. Vem.
Perdi-me.
Não porra um, não lhe devem adiar, por meio de um embuste, o desgosto porque forçosamente é de passar. Repara, minha fi. Doutor Sérgio levantou-se com ar decidido e, interrompendo com um gesto a nova súplica de Isidoro, despediu-se secamente da moça. Saíram ambos e já desciam a rampa quando Madalena se atirou chorando para a porta, decidida a chamá-los e a partir. Mas uma irmã de caridade que entrava no momento interceptou-lhe a passagem. E dois braços se abriram diante de Madalena, que se deixou cair neles soluçando alto. Dona Angélica acalentava a netinha, que de hora em hora achava mais bonita, ouvindo, na sala ao lado, os desabafos do doutor Sérgio contra a religião. Isidoro concordava, realmente, dizia ele, Deus tira-lhe as filhas por todos os modos. Ajeitando o corpinho da criança nas flanelas do cueiro, Dona Angélica decidiu ir por sua vez em 199. Induzir Madalena a voltar para casa, e para que se não azedasse ou mais sem ainda a filha, não confiaria a ninguém a sua tentativa,
certa de que ela falharia também. No dia seguinte de manhã, posse a caminho. Não estudara argumentos, deixaria o coração falar. Madalena sobressaltou-se ao vê-la. Como a senhora está magra. De saudades, talvez, é o meu único alvo. Madalena cobriu-a de beijos. Dona Angélica churrou. Não perguntas pela pequenina.
Sim, é muito bonita com mesa apenas já sorri. Começa a engordar, sinto que há pouco já não poderei com ela. Fogem-me as forças. Parecei-me impossível que eu carregasse duas crianças mesmo tempo ao colo, como carreguei. Preciso que vás vais olhar por ela, já não digo por mim, mas a sorte da filha de minha filha preocupa-me muito o pai. Não sei que doença teve. Dizem que vem contra a vontade e a opinião dos médicos. Ainda muito fraco. Depois, é homem, não pode olhar pela menina. Uma criança dá muito trabalho, esta vida é mesmo assim. E eu quero que a filha da minha Lucila seja feliz, eu?
Eis a minha única filha. A minha esperança, a minha consolação. O teu quarto está arrumadinho? Mandei lavá-lo ontem.
Fiz eu mesma hoje a tua cama.
O bercinho da criança vai ficar no teu quarto?
Tens mais saúde, tomaras conta dela durante a noite, eu de dia, sempre é mais fácil.
E uma grande responsabilidade, criar uma órfã de mãe. Se eu fosse mais moça. Mas enfim, tu olharás por ela como se foras a própria Lucila, é a minha esperança. É a minha vontade, vou teu dever. Foi o meu dever. Mas tenho também outro dever.
No dia?
Na hora mesmo em que Lucila se casava, fiz chorando de joelhos diante do altar a promessa de esmagar todos os sentimentos humanos que me prendiam à terra e ir ser religiosa. Deus não aceitou a tua promessa, porque te chama para meu lado pela boca inocente de um anjo. Demais a mais. Eu tenho medo?
Dele, Madalena coro até a raiz dos cabelos. Tu o salvarás se quiseres, dizem.
O que me propuseram já. Absurdo é indigno. Foi uma ideia do Sérgio, coitado, se de disseja que tu continues a outra. Percebo a intenção e desculpo-a.
Está acabrunhado. E muito nosso amigo, agora não sai lá de casa.
Não imaginas o silêncio. Bem, a minha Lucila deve estar com fome.
Dá-me outro beijo.
Nunca.
201. E me des um beijo só.
Também para mim és uma continuação.
Tive duas, não tenho nenhuma.
Madalena olhou em silêncio para a mãe, cujo sorriso forçado mais lhe enrugava o rosto envelhecido. Nenhuma censura passara por aqueles lábios descorados e meigos.
Adeus, minha filha. Sê feliz.
Madalena estremeceu. Uma piedade infinita encheu-lhe os olhos d'água.
Feliz longe da minha mãezinha?
Não.
Eu vou também. Espere, seria uma injustiça.
Minuto depois, mãe e filha desciam juntas à rua, a caminho de casa.
Vais ver, dizia Dona Angélica.
A nossa Lucila está ficando redondinha.
Pusemos-lhe o nome da Messi, porque assim ele continua vivo, animando a casa.
Teu pai está um avô candongueiro.
Sérgio, somos três velhos pegas. Tu salvarás a tua sobrinha, que senti ficaria perdida de mimos.
Um certo dia, Dona Angélica fez abrir todas as janelas da casa. O berço da Quenítata foi trazido para a saleta. Toda a família se vestiu de claro. Era um sacrifício feito por amor da morta, para lhe salvarem o marido, que não tardaria a chegar. Já Isidoro e o Sérgio tinham ido esperá-lo ao cais. Dona Angélica engolia as lágrimas, revoltada no fundo contra aquela espécie de ingratidão. Mas com pena do doutor Sérgio, não lhe quisera negar essa vontade.
Madalena, toda de branco, sentara-se ao lado do berço, que embalava docemente, trêmia.
Qual deveria ser a sua atitude?
Por mais que ensaiasse em espírito seu papel, temia não o poder representar, e suplicar à mãe.
Não me abandone nenhum momento.
Não terei coragem de ficar só com Eloy.
Eram 2 horas quando o automóvel parou à porta.
Madalena escondeu o rosto nas dobras do cortinado do berço. O coração batia-lhe loucamente, desordenadamente.
Coragem, disse-lhe a mãe, e caminhou para a porta.
Hal entrou de braços abertos, chamando Al.
Lucila, Madalena colheu a criança com rapidez e a apresentou ao guarda-marinha.
Lucila está aqui, e com a pequenita muito unida ao peito, mal permitiu ao moço abraçá-la.
Entretanto, ele contemplava feliz.
Ainda me pareces mais bonita, meu amo amor.
Estás tão linda, mas tão trêmula, tão pálida.
Charas! Alo!
Meu amor. Acudiram todos, era auxílio de Madalena, Rodiana, chamando a atenção do pai para as perfeições da filhinha. Que reparasse na formosura dos seus olhos azuis. E o narizinho, uma perfeição. A vira nunca boca de criança tão bem talhada. Zero encanto era vê-la nuazinha no banho. Ele vinha e te olhou do que esperavam. Ainda bem. E a viagem? Que contasse tudo. A viagem reanimara-o. Embarcara contra a vontade de todos. Mas falaria disso depois. Agora só queria saber da sua aventura. Estava feliz, muito feliz, ao lado da sua mulherzinha adorada. Teisidoro, Doutor Sérgio, Dona Angélica, prolongavam de propósito a palestra, repetiam perguntas, diziam banalidades. Houve um momento em que Raul exclamou, se acho todos mais magros. Abatidos, esquisitos. E Madalena? Entreolharam-se aflitos, mas o Doutor Sérgio acude-o, a moça bem. Raul não se fartava de olhar para a mulher, confessando encontrar nela maiores encantos, mas uma tal reserva. E lá consigo supunha. É a presença dos pais que ri e intimida a situação prolongou-se, tanto quanto a habilidade dos velhos conseguiu prolongá-la. Mas Madalena sufocava, não podia mais. De repente, sacudindo a turbação horrível que a oprimia, fez sinal aos pais que saíssem. Dona Angélica esgazeou os olhos. Estaria sonhando, pois a filha não lhe pedira que a não abandonasse. Percebendo o seu espanto e para acabar de convencê-la. Madalena entregou-lhe a criança dizendo, são horas de lhe dar a mamadeira sim. Dona Angélica recebeu a criança com um gesto lento e absorto. 204. Tinha chegado a hora dolorosa. Dir-se-ia de todos aqueles rostos encair máscaras de ribem. Doutor Sérgio tremeu e pôs-se a tatear como Moá procura, um botão de camisa que lhe não saíra do jugar. Raul observou. E extraordinário, vocês parecem-me todos muito mudados, misteriosos. Ah, não, não digas. O que se passou, passou. E del que me importa agora é gozar a delícia de estar a teu lado, minha mulher. Mas que tens? Por que te afastas? Beija-me e deixa-me beijar-te gestas lindas, sabes? Linda como nunca. A saudade espiritualizou o teu rosto. És bem a realidade meu surraio e a alegria de todo o meu futuro. Agora não nos separaremos mais, não mais, nunca mais. Vem, abraça-me. Mas que tens tu? Por que me fuges? Que pudor é esse que te alvoroça ao ponto de fugir-me? Afinal, tu és minha mu. Madalena recuara, e olhando fixamente para o cunhado, agora atônito, suspenso, prendeu vagarosamente ao pulpeito o laço azul que tinha trazido a mar enhado nas mãos. Que quer dizer isso? Raul estacou muito pálido. Em pé, diante dele, cheirando a rosas. Ilumina, nada por uma paixão precisava se esconder-se, e que a transfigurava, tornando-a mais encantadora, Madalena contemplava-o de face.